Muito bom dia a todos e todas. Damos então início aos trabalhos de discussão e votação das propostas relativas aos votos. Deram entrada mais duas propostas na sequência do pedido, portanto, uma do Partido Socialista e uma do Bloco de Esquerda. Penso que é possível, eu acho que se nos guiarmos por aquilo que é a atual redação do artigo 35. Ou melhor, não tanto a 35, ao qual poderíamos regressar no final, se necessário, que é só para aditar a competência da Comissão, portanto, se calhar ficava para o final. E o que eu ia sugerir é que nos guiássemos pela atual redação do artigo 75, fazendo a discussão de cada um dos temas que está presente em cada um dos números atual, e fôssemos fazendo a votação agora, sem prejuízo depois de resistematizarmos no fim, uma vez que estamos, no fundo, a lidar com um artigo apenas, não é assim tão complexo. Mas, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma sugestão metodológica, e isto não tem a ver necessariamente com a sequência da discussão que estava a sugerir, mas com o facto de, ou no 35 ou no 75, eventualmente à escolha, há duas matérias que independem do resto, que são as matérias que dizem respeito a cada voto só poder ter um objeto e que esse objeto se circunscreve àqueles que o regimento vier a prescrever.
Já por aí, precisamente. Ou seja,
e essas duas podíamos, se calhar,
é
arrumar.
tema. Sim, eu ia usar a sequência do 75 para isso mesmo.
Muito bem.
Claro, calma. Houve uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e nos termos regimentais, eu dou-lhe a presença que ela tem. Mas longe de mim explicar ao Sr. Vice-Presidente como é que se presidem os trabalhos. Portanto. Bom. Até por bonomia, porque em rigor a do Partido Socialista até entrou antes, mas pois. Agora dou a palavra a mim próprio para apresentar a proposta do Grupo, na ausência de outro deputado que integre a comissão, é mesmo assim que funciona. Só para telegraficamente apresentar a proposta formulada, que tenta consolidar parte das coisas que já estavam em cima da mesa quanto ao funcionamento do futuro da matéria, ou seja, dar nota que os votos do Presidente têm um determinado tratamento e, portanto, estes são imediatamente inscritos para debate no plenário, com um debate, e no caso deste não ser requerido, com a sua substituição pela mera leitura do projeto de voto. Introduz-se uma terminologia, para ser mais claro, distinguindo projeto de voto do voto, ou seja, o projeto de voto obviamente tem considerandos, e o projeto de voto parece-me que deve ser objeto de publicação no diário no âmbito das iniciativas apresentadas. O voto, uma vez aprovado, e isto em linha com a proposta do artigo do número 11, é aquilo que efetivamente é aprovado, que é só a parte deliberativa, e portanto tem uma numeração própria, distinta, que hoje não tem. Hoje os votos têm uma numeração contínua, independentemente de serem aprovados ou não. Eu penso que se deve fazer esta distinção e, portanto, os que são aprovados têm uma numeração como votos aprovados e só é publicada a parte resolutiva e não a parte da exposição de motivos e dos considerandos, que muitas vezes está na origem da profusão de votos sem necessidade, quando o tema depois da parte resolutiva ou deliberativa é exatamente o mesmo e, portanto, razão pela qual eu penso que isto ajudaria parcialmente a resolvê-lo. Portanto, isto é uma alteração sistemática que substitui sempre votos por projetos de votos quando é o caso. Depois, manter a questão dos votos pelo falecimento de individualidade, acolhendo em grande medida ou quase integralmente as propostas a proposta do PCP sobre esta matéria, e ter uma data limite para a sua apresentação, que é a atual, portanto, as 48 horas, ou melhor, a sessão de plenária de quarta-feira ou 48 horas antes, quando não for à quarta-feira, mas admitir aqui alguma folga para, em casos em que o facto que se quer assinalar com o pesar ocorrer posteriormente, poder, mediante a anuência do Presidente e sem oposição de outros grupos parlamentares, poder haver aditamento ao guião após o prazo. Também é uma prática que já é seguida, muitas vezes um falecimento na véspera da sexta-feira. Depois fiz numa determinada base, depois obviamente podemos discutir o alcance também do que é grupos parlamentares e o que é que seria DURPS, que é a questão complementar. Depois ainda, e depois então, os restantes votos baixariam à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Colocou-se aqui uma questão, foi-nos chamada a atenção, também recebemos alguns contributos de quem lida com a matéria, portanto, em trocas, conversas informais, quer com os serviços, quer com outros deputados, sublinhou-se por vezes a questão de haver dúvidas quanto a este tópico, ou seja, parece-me que eventualmente a solução mais avisada aqui é mesmo a baixa à comissão competente em razão da matéria, mas às vezes o proponente prefere que vá para uma determinada comissão. Eu acho que aqui a regra melhor é a regra que vale também para tudo o resto na Câmara, que é as coisas vão para a comissão competente em razão da matéria, mesmo quando às vezes o proponente não concorda, também não será a primeira nem a última vez que pode ir para a comissão distinta daquela que o proponente pretendia. Eu acho que essa solução é mais segura. Neste sentido, a comissão poderia, para além de fazer a discussão e votação, propor um voto de substituição, é a terminologia que empreguei, mas em rigor o que a deliberação da Conferência de Líderes diz é um voto de alternativo, portanto, a terminologia mais exata seria essa, voto alternativo, é a mesma coisa, mas em rigor era isso. isso e clarificar também este aspecto, porque também a mesa não tem aceito por vezes que ele possa ser um voto da comissão. E, portanto, que seja claro que é um voto alternativo da comissão e, por vezes, o que tem acontecido é os deputados terem eles os outros que propor. Portanto, esta válvula de escape tem que expressamente admiti-lo. Finalmente, depois, também propunhamos, e este será talvez o ponto mais interessante da manhã, antecipo, a possibilidade ainda de ficar presente um número de votos, da possibilidade de levar a plenário um conjunto de votos a título putestativo, com o intuito de alguma excepcionalidade e, portanto, estaríamos a falar de um número relativamente restrito de casos em que, para além daqueles que o Presidente já leva, para além daqueles que a própria Comissão pode sugerir ao Presidente que leva a plenário, nem ainda poder os grupos parlamentares e os deputados únicos representantes ter alguma margem adicional por sessão legislativa. E propomos, com bastante parcimónia, devo dizer, esta faculdade para casos excepcionais. Depois, provavelmente, discutiremos esse, não quero antecipar a discussão, mas, em grande medida, é o maior ponto de divergência com a proposta que o Bloco apresentou. Parece-nos que esta solução é preferível a esta que apresentamos. Porque, se assim não for, enfim, dificilmente estaremos a fazer o exercício que se pretende e que o Presidente solicitou, que é de, no fundo, ter no plenário reservado, ter o plenário reservado para as situações em que isto justifica, e, portanto, deixaria este debate sobre os números clausos em aberto, ou seja, nós próprios a propusemos, mas se o número clausos depois for tão amplo ao ponto de inviabilizar a solução de racionalização que se pretende, nós próprios retiramos a proposta. Quase que é preferível não haver números clausos a haver um quadro de números clausos tão amplo que, na prática, continuamos com uma situação similar à que temos. Muito obrigado. E, portanto,
sim, obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado. Procurando ser o mais sintético que possa, no essencial, creio que a proposta que apresentámos ontem converge em grande medida com aquilo que acabou de ser apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves relativamente à proposta do Partido Socialista. Ou seja, nós, enfim, há um conjunto de disposições, a nossa proposta tem 7 números, em grande medida eles convergem com aquilo que foi agora referido. Queria só dar conta do seguinte: na sessão legislativa passada, na 13ª, foram apresentados cerca de 886 votos. Depois tenho isto aqui desdobrado por sessões legislativas. Portanto, e neste momento, na primeira sessão legislativa, no tempo que temos de primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, foram apresentados 164 votos. Portanto, isto significa que, digamos, é necessário fazer um esforço de contenção, sim, ontem disse-o, volto a dizê-lo, sem pôr em causa, todavia, a utilização deste instrumento regimental pelos deputados e pelos grupos parlamentares. Sem, portanto, beliscar no essencial esse direito. Assim sendo, a nossa proposta tem duas ou três características que resumo e depois haverá outros elementos da proposta que naturalmente serão objeto da vossa apreciação. Em primeiro lugar, a regra que preside à nossa proposta é de que todos os votos, independentemente do seu conteúdo, do seu propósito, são discutidos e deliberados em comissão. E não fazemos aí uma destrinça entre votos de pesar e os outros votos, por nos parecer muito difícil destrinçar, ou melhor, encontrar critérios objetivos para definir o que é uma individualidade de reconhecido prestígio, ou enfim, o que quiserem, porque isso naturalmente varia de sensibilidade de grupo parlamentar para grupo parlamentar, ou de DURP para DURP, e portanto, creio que aquilo que é uma personalidade reconhecida de prestígio para o Partido A, não é para o Partido B, e portanto é muito difícil encontrar aqui, portanto eu creio que a única solução será igualar tudo isso. Naturalmente, salvo unanimidade, como é óbvio, e sendo que, evidentemente também, os votos apresentados pelo par serão automaticamente colocados em plenário. O nosso critério para a grelha que apresentamos, que é uma grelha que naturalmente está sujeita a ser alterada em função daquilo que for entendimento aqui, a nossa grelha baseia-se no seguinte pressuposto. Há, numa sessão legislativa, aproximadamente 35 semanas de trabalho. Ou seja, 35 sessões de votação, digamos assim, grosso modo. Entendemos nós que isso poderia ser base para atribuir ao partido mais votado, estamos a falar agora para para a primeira sessão legislativa, depois as grelhas são alteradas, naturalmente, desculpem, para a 14ª legislatura, desculpem, e depois será alterado com a mudança de legislatura, mas entendemos nós que isso poderia ser uma base para atribuir ao partido mais votado o direito de agendar positivamente um voto em cada sessão de votações, regimentais, digamos. Pronto, partindo do pressuposto que são 35, 35 para o partido mais votado. E depois os números que se seguem são feitos na base de um cálculo de proporcionalidade, que tomou como base, enfim, o tempo de intervenção no debate do Orçamento de Estado. Enfim, foi, portanto, apenas um exercício que fizemos para tentar... isto levaria a que, numa sessão legislativa, o conjunto dos partidos e dos deputados únicos representantes de partidos, o conjunto tivesse cerca de 125 votos. E, portanto, isto reduziria significativamente. Agora, evidentemente que este foi um cálculo que nós fizemos com base neste critério, podemos evidentemente encontrar outros critérios que possam apertar mais, enfim, agora o que não nos parece é ser, digamos, muito fazível esta proposta do Partido Socialista com a sua grelha tão apertada. Parece-nos que isso não, digamos, belisca em demasia o direito de os partidos, enfim, das forças políticas apresentarem votos que entendem ter dignidade de debate em plenário. Pronto, creio que disse o essencial. Naturalmente que me faltaram coisas e, portanto, estou aberto aos vossos pedidos de esclarecimento, se for o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, abrimos uma discussão sobre as propostas apresentadas. Portanto...
Muito obrigado.
Sim, não, isso é só comentários e observações às apresentações e depois faríamos isso. Isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar ser sintético. Não queria, em todo caso, deixar de uma nota prévia para registar que, mais uma vez, o Sr. Deputado único do representante do Chega não está presente nesta reunião, não tem estado nas nossas reuniões deste grupo de trabalho, que evidentemente a sua faculdade estar ou não estar, mas faço este registro ou esta nota prévia porque não posso estranhar que mais tarde venha a poder expressar-se com a veemência e a assertividade que normalmente se expressa relativamente ao resultado que possa surgir deste grupo de trabalho, quando, na verdade, tem todo o direito em fazê-lo, com certeza, mas seria certamente sensato procurar participar primeiro na discussão, expressar os seus pontos de vista, os seus argumentos e depois, com certeza, expressar-se de acordo com a sua... o juízo que entender formular sobre o resultado que qualquer seja ele que saia desta reunião. Mas não queria deixar de fazer esta nota prévia, que me parece importante fazê-lo, até por respeito pelo trabalho da Assembleia da República, pelas outras forças políticas, pelos deputados únicos representantes partidos que aqui também estão e também têm uma agenda extraordinariamente preenchida, bem mais preenchida que os dos grupos parlamentares, porque vão podendo revezar-se nas audições, e este período é um período particularmente difícil para os pequenos grupos parlamentares e para os duros, e, portanto, registo a presença assídua, quer da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, quer do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, mas não queria deixar de fazer esta referência. Indo ao ponto que nos traz, efetivamente, aqui hoje, eu queria, antes de mais, e pedindo desculpa aos demais representantes das forças políticas que aqui estão presentes, nós não fizemos chegar nenhuma proposta, mas, entretanto, apercebi-me que há uma... Enfim, deve ser uma lacuna do regimento, imagino eu, mas talvez fosse oportuno olharmos para ela nesta ocasião. É que, nos termos do artigo 16, as competências quanto ao trabalho da Assembleia, do Sr. Presidente da Assembleia da República, não se prevê a possibilidade do Presidente admitir ou rejeitar projetos de voto. Ao contrário do que sucede no que diz respeito a todos os outros instrumentos legislativos, propostas de lei ou de resolução, ou até projetos de deliberação, que sejam submetidos à mesa. Isto é, julgo que é particularmente relevante poder-se prever a possibilidade de o Presidente não admitir votos, desde logo por ferirem o regimento, ou ferirem a própria Constituição, casos que não são assim tão hipotéticos como isso, porque tem-se verificado, em algumas circunstâncias, a verdadeira desadequação da utilização da figura do voto, quer travestindo o voto de outras figuras mais adequadas, quer até, recordo-me de um caso em particular recente, pondo até em causa alguns princípios fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático, como o princípio da separação de poderes, propondo que a Assembleia se pronuncie sobre matérias relacionadas com as funções e competências de outros órgãos de soberania. Portanto, julgo que, e formulo aqui esta proposta oralmente, que se pudesse, na linha C do número 1 do artigo 16 do Regimento, expressar-se esta competência do Presidente poder admitir e rejeitar votos nas condições que decorrem já do resto do artigo, verificada a segurança regimental, obviamente, sem prejuízo do direito do recurso para a Assembleia. No que diz respeito às propostas que estamos a discutir, queria dar nota que elas, enfim, são relativamente coincidentes no regime regra, quer da Iniciativa Liberal, quer do PCP, quer do Bloco, quer do Partido Socialista. Não temos nada a opor relativamente ao essencial daquilo que é proposto. No que diz respeito, contudo, à questão relacionada com os agendamentos prestativos. Queria só deixar uma nota muito, muito breve. Não podemos estabelecer uma regra, ou a posição do PSD é que não se deve estabelecer uma regra que caminhe de tal ordem no sentido de pôr em causa a utilização da própria figura do voto e pondo em causa a própria capacidade de intervenção das forças políticas representadas na Assembleia através deste instrumento previsto no regimento. Não podemos chegar também ao outro extremo de não resolver o problema que temos perante nós. E, portanto, não estou muito interessado com franqueza, ou não estamos muito preocupados com franqueza no número exato que se estabelece relativamente aos agendamentos prestativos, se eles estiverem previstos. Julgamos que é interessante que possa existir a ideia do agendamento prestativo, de resto, na linha até do que os outros instrumentos que o regimento hoje prevê também estabelecem, e entendemos que é desejável que assim seja, porque não havendo agendamentos prestativos, pode-se efetivamente pôr em causa a própria capacidade de intervenção política das diversas forças políticas, sejam representadas ou durpes, em matérias em que o voto faz sentido ser utilizado de acordo com o entendimento de cada uma das forças políticas representadas na Assembleia. Julgamos que a proposta do Partido Socialista é, de facto, demasiado draconiana. Parece até que estamos aqui em alguma austeridade de voto, não é? Quer dizer, que não deixa de ser interessante. E, portanto, provavelmente é interessante reverter essa mesma austeridade. Virar a página da austeridade. Bom, e, portanto, embora o momento que vivemos atualmente também é muito socialista, não é? Que é a profusão de votos, portanto, sua multiplicação excessiva. Bom, portanto, mas se adotarmos uma mais anarca, exatamente. Se a solução for, enfim, diria por uma solução mais minimalista, eu diria que temos que encontrar soluções de salvaguarda do sistema, ou seja, eventualidade de se poder ultrapassar os agendamentos expectativos, haver, por exemplo, o entendimento de que duas forças políticas se entendam para fazer outros agendamentos, um agendamento extra ou um agendamento algo do género, ou que o próprio paro, enfim, retire a minha nota prévia. E, portanto, ou então ouviu rapidamente, mas dizia eu, portanto, caso a intenção do grupo de trabalho seja de um mecanismo mais draconiano, então faria sentido, provavelmente, encontrar-se uma solução de salvaguarda que não ponha em causa o exercício da liberdade dos grupos parlamentares de se intervirem com a figura do voto. Caso se encontre uma solução mais, diria, generosa, aberta, então, enfim, a cláusula de salvaguarda já não faria sentido, ou já não teria necessidade de ser prevista, mas, como digo, teremos de encontrar aqui uma solução intermédia, não sei exatamente qual é o número exato, gostava também nessa matéria até de ouvir a posição dos deputados únicos, porque acho que são aqueles que são mais diretamente afetados por esta realidade do que propriamente o grupo parlamentar do PSD. Nos sentimos confortáveis com a proposta do Bloco de Esquerda, mas também nos sentimos confortáveis se a proposta do Bloco de Esquerda, enfim, generosamente nos atribui 27 votos, também se cortarmos um bocadinho, também não ficamos propriamente, não sentimos nenhum prejuízo com isso.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, recordava só o seguinte: o que se está a discutir não é tanto a possibilidade do recurso a esta figura regimental, é o local onde tem lugar a discussão e a votação desta figura regimental. Portanto, não se trata de um número de clausos quanto à apresentação de votos, em que não há limite algum, e, portanto, até é uma posição que, que melhor protege as forças políticas, a totalidade das forças políticas, podem apresentar a quantidade que entenderem. Trata-se de assegurar que o plenário, que tem uma missão, que essa sim é incontornável por imposição constitucional de tratar o processo legislativo, não deixa de ter tempo ou consegue gerir o tempo que precisa para aquela que é a sua missão e que não pode deixar de ser, enquanto que esta pode ser desempenhada noutras instâncias parlamentares, nomeadamente as comissões. Portanto, também deixava só esta nota. Sr. Deputado António Filipe.
Temos quase as condições de começar a arrumar ponto por ponto, já fizemos estas sessões várias vezes e, de facto, aqui o único elemento novo, relativamente novo, é este dos agentes protestativos. Eu queria dizer que nós não, esta ideia não nos entusiasma. Pelo seguinte, nós, porque ao aplicar, nós no regime, nas resoluções, não temos agendamento positivo de resoluções, ou seja, nós temos um agendamento, os grupos têm agendamentos protestativos, podem usar os agendamentos protestativos de uma forma lata, porque já não, houve mal, até há relativamente pouco tempo, o agendamento protestativo era só para a discussão de iniciativa legislativa, já assim não é, é possível fazer agendamentos protestativos para um debate sem qualquer iniciativa, não é? E, portanto, não vemos porque é que, havendo já esses agendamentos putativos, para que criar outros agendamentos putativos relativamente a outras figuras. Eles existem relativamente a figuras de grande solenidade parlamentar, como seja uma moção de censura ou uma interpelação ao governo em números até reduzidos, mas a figura residual do agendamento putativo em que um grupo parlamentar reserva a ordem do dia. Para além disso, os grupos parlamentares sugerem, os deputados sugerem agendamentos, normalmente, não é? À Conferência de Líderes, e podem fazê-lo quer com projetos de lei, quer com projetos de resolução, quer com outras figuras. E, portanto, se nós criarmos um regime semelhante ao das resoluções, parece-nos adequado, ou seja, plena liberdade de iniciativa, os grupos parlamentares e os deputados podem apresentar os votos que quiserem, como podem apresentar os projetos de resolução que quiserem. Se eles baixam à comissão para poderem ser discutidos e depois serão levados a plenário para discussão, também não há aqui nenhuma preterição dos direitos de levar as matérias à discussão, e serão sempre, obviamente, sujeitos à votação. Se os grupos parlamentares atribuírem uma importância à matéria que justifique, em seu entender, ela deve ser discutida em plenário, enfim, usarão os direitos que têm de agendamento, os direitos que têm de propor agendamentos para esse efeito. E, portanto, quer-nos parecer que criar aqui depois um regime paralelo de agendamento protestativo para plenário de votos vai abrir mais uma vez uma porta que acaba, no fundo, por estar, de certa forma, a anular aquilo que queríamos resolver e entrar pela janela aquilo que não quisemos que entrasse pela porta. Depois, entramos, se admitimos a ideia dos agendamentos protestativos, então vamos discutir. São muitos, são poucos, são assim, assim. Bom, e aí vamos entrar um bocado, parece que estamos a discutir porque é que o critério de convergência da União Económica e Monetária há de ser um déficit de 3% e não há de ser de 3,5%, ou porque é que não é de 2%, ou porque é que não é de 0%, ou porque é que não é de 10%. E, portanto, vamos entrar aqui numa discussão que, do nosso ponto de vista, não vale a pena. E, portanto, aqui a divergência que temos relativamente àquilo que está aqui proposto é da ideia dos agendamentos objetivos, de facto, não nos parece que seja boa ideia neste caso, e aí, enfim, demarcamos de propostas que vão nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joacine Cata Moreira.
Sim, olá. Eu, na minha ótica, o ideal era, não é, digamos assim, que não entrarmos numa onda de verificação e controle parolo e por ali fora, não é? Mas que, obviamente, que é absolutamente fundamentalmente pal ali nós garante termos nomeadamente alguma ética. E é exatamente alguma falta de ética. Que tem andado a existir sucessivamente com votos absolutamente rasteiros é que eu irei votar favoravelmente à maioria das propostas referir ainda que esta ideia de individualidade ela é uma ideia, digamos assim, absolutamente hierárquica e não entra numa ótica igualitária. E que, independentemente de alguns homens e de algumas mulheres terem mais ou menos conhecimento qual quer um é uma individualidade. Referir também bem, que o objeto executivo não é reduz ir numérica ente, mas garante ir a uma maior ética e era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão. O PAN não poderia estar mais em desacordo com a apresentação das várias propostas. Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN não poderia estar mais em desacordo com a apresentação das várias propostas, de alguma forma vem aqui limitar o número de votos apresentado, por um lado, por outro, tem procurar remeter para as comissões e não para a votação em sede de plenário da aprovação ou rejeição destes mesmos votos. Concordamos com a possibilidade de se consensualizarem os votos que possam respeitar à mesma matéria, sejam eles de pesar, de congratulação ou qualquer outra natureza, em sede das comissões. A nós não nos faz, de facto, sentido que existam votos, muitas das vezes, sobre a mesma individualidade e que não haja um esforço das várias forças políticas para se uniformizar num único voto que depois é levado à votação em plenário. Agora, coisa diferente, parece-nos que é a porta de Pandora que nos estamos aqui, a caixa de Pandora que estamos aqui a abrir com esta discussão. Hoje estamos a discutir a limitação do número de votos, amanhã estaremos a discutir a limitação do número de projetos de resolução e de hoje para amanhã a dos projetos de lei. E, portanto, parece-nos claramente que isto é uma limitação àquilo que são os poderes das diferentes forças políticas representadas nesta Assembleia da República. Parece-nos também que não é esta a resposta que num Estado de Direito Democrático se pode e deve dar àquilo que possa ser um uso indevido a esta figura regimental. É certo que tem havido, e não podemos deixar aqui também esta nota, alguma abundância de votos que não é desejável quando se quer fazer um processo, seja ele político ou legislativo, sério e consolidado. No entanto, o esforço que todas nós devemos fazer enquanto forças políticas para, de alguma forma, reforçar ou sustentar aquilo que é o Estado de Direito Democrático, não é esta a resposta que nos parece ser adequada. Num Estado de Direito Democrático, cada partido deve dizer aquilo que vem, qual é a sua posição política, que projeto é que tem para o país, seja ou não através de um voto, para que os próprios portugueses saibam o que é que cada um de nós defende e ao que vamos. Sejam eles questões que possam pôr em causa a ética, os bons costumes, racistas ou não, senhora deputada, e aqui compreendo aquilo que referiu, mas é importante que lá em casa as pessoas saibam o que é que cada um de nós defende do ponto de vista político. Por essa razão, o PAN não pode acompanhar estas propostas, de alguma forma visam limitar aquilo que é o direito, de facto, de intervenção dos partidos por via desta figura regimental. Estarmos aqui a discutir se são 35 votos, 8 votos por cada força política, é estarmos a discutir aquilo que é um mal menor. E, portanto, apelávamos sim ao consenso e ao bom senso também deste grupo de trabalho, no sentido de se encontrar aqui um compromisso e uma solução que não ponha em causa a liberdade de cada um de nós decidir o que é que deve apresentar na Assembleia da República, mas que também não sobrecarregue depois os trabalhos da Assembleia da República excessivamente, como até aqui se tem visto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como chegou um bocadinho depois, eu dava só nota de uma matéria, de uma observação que já fiz anteriormente. Não se trata em nenhuma das propostas de limitar o número de votos apresentado. Trata-se apenas de determinar qual o local e qual a sede parlamentar para a sua discussão e votação. Porque também com as iniciativas legislativas, cada grupo parlamentar apresenta e cada deputado apresenta quantas quiser. Pode apresentar 2.500. Naturalmente, confronta-se com o facto de não haver agenda suficiente para agendar 2.500. E, portanto, a Conferência de Líderes procede aos agendamentos. A Conferência de Líderes, não, as propostas que existem são no sentido de haver um número de cláusulos para aqueles que são discutidos em plenário.
cada grupo parlamentar e cada deputado único representante, ou cada deputado individualmente, apresenta as que quiser. A questão não é quantos é que podem ser apresentados, é onde é que são discutidos. Assim como também, Sr. Deputado, é uma questão de ler as propostas apresentadas e são ambas as que têm a proposta de números claros, particularmente claras quanto a isso. Porque identifica que todos podem apresentar, sem qualquer limitação, e tem um número que é o número 9 na proposta do PS, e penso que é o número 7 na proposta do Bloco de Esquerda, que identifica quantos é que são discutidos em plenário, para além daqueles que o Presidente pode... Não é sim ou não, Sr. Deputado, este não é... como alguém disse em tempos, podemos ter direito a argumentos diferentes, a factos diferentes é que não podemos. E, portanto, é factual e está reduzido a escrito aquilo que os partidos propuseram. E aquilo que propuseram é apenas a identificação de há dois partidos, sim. O que propuseram e onde... Não, com certeza, mas o ponto é, não há propostas no sentido, não entrou nenhuma proposta no sentido de haver um número de cláusulas para os votos a ser apresentados. E o problema com o qual o Parlamento se debate é, de facto, a escassez de tempo num procedimento em que não há nenhuma regra de agendamento, porque os votos, ao invés dos projetos de resolução, dos projetos de lei e quaisquer outras deliberações que são agendados e que, portanto, são encaixados na agenda disponível em função das prioridades definidas por cada grupo parlamentar, todos eles entram na semana em que dão entrada. E é isso que gera uma dificuldade muito substancial de gestão operacional do Parlamento, e o Sr. Deputado também referia, há que salvaguardar o Estado de Direito, pois, mas na salvaguarda do Estado de Direito há uma função que este Parlamento desempenha primordialmente, que é a função legislativa, para a qual não consegue ter tempo em plenário, uma vez que muitas vezes tem sessões de votos que são um aspecto meramente complementar, instrumental e simbólico da atividade parlamentar, que não desmerecemos, mas que obviamente não são prioritários, pelo menos da perspectiva, e agora falo enquanto proponente de um dos votos e de um dos parlamentares que apresenta, não tem a escala de relevo e de importância de uma iniciativa legislativa ou de uma iniciativa resolutiva, que o não são. E, portanto, era só para deixar esta nota, portanto, não há nenhuma restrição da capacidade de apresentação ou sequer de submissão à votação em qualquer momento. Apenas discuto qual o local e qual, no fundo, o procedimento para o fazer. Tenho ainda inscrito o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e o Sr. Deputado André Ventura. No final desta ronda, passaríamos então depois ao Partir Pedra e ao trabalho, porque acho que ficará exaurido o tema. Portanto, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Eu escrevi pela ordem, como se mexeu primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez fosse bom recordar porque é que, pelo menos a nós, nos motivou a meter nesta discussão e ser dos primeiros a apresentar uma proposta concreta. É o tema da banalização, e a banalização tem duas vertentes: do número de votos, que rouba tempo ao plenário, como acabou de ser dito, e do conteúdo dos votos, que, de alguma forma, não dignifica a atividade da Assembleia da República. E a proposta que nós fazemos, penso que resolve, ou vai no sentido de resolver estes dois problemas, identificados assim. Porque, no fundo, o que é que estamos a dizer? Há três tipos de votos que não descem às comissões, na nossa proposta. Os votos subscritos pelo par, representados pelo par, os votos de pesar todos, e aqui, ao contrariamente ao Bloco de Esquerda, quando não podemos estabelecer critérios, vão todos, ou seja, há uma morte de uma pessoa que é assinalada, que alguma força política decide assinalar, não conseguimos, de facto, distinguir, vão todos. E a terceiro tipo de votos que não desceria às comissões eram aqueles que fossem apresentados por mais que uma força política, porque já passou pelo menos um crivo da excessiva trivialização ou do excessivo extremar de posições na exposição de motivos ou no texto que acompanha os votos. As que baixariam a comissão poderiam até nem ser votadas no sentido clássico, mas poderiam ir a plenário aquelas que voltassem em sede de comissão a merecer o acordo de duas forças políticas representadas nessa comissão. E aqui faço um pequeno parênteses. Atenção que há forças políticas que não estão, até por motivo do seu número de deputados, presentes em todas as comissões ditas competentes porque vierem a apreciar estes votos. Portanto, tem que ficar consignado de que os proponentes têm o direito, assim têm a agenda, de ir às comissões para onde eventualmente baixem os votos que apresentem. Dando isso por adquirido, se houver em sede da comissão competente duas forças políticas que pretendam que o voto vá a plenário, mais uma vez se introduz um filtro de razoabilidade quanto ao conteúdo e quanto à oportunidade do voto, que mais uma vez faz com que aquilo que chega a plenário ou é representativo de pelo menos de uma posição de duas forças políticas ou do par enquanto entidade suprapartidária, digamos assim, ou de pesar, que é os tais tipos de votos que não queremos fazer distinção. E volto a fazer aqui uma referência importante Relativamente à nossa oposição aos números clausos, e nomeadamente aos números clausos de natureza potestativa, que o deputado António Filipe aqui muito bem trouxe, porque a natureza potestativa já implica que não foi possível participar no projeto de agendamento com ganho de causa. E como mais uma vez, aqui repito, foi um erro, na nossa opinião, grave, não ter ficado consignada a participação dos DURPs na Conferência de Líderes, ficarmos completamente excluídos das decisões sobre os projetos de agendamento, ficando, portanto, reservada uma única salvaguarda, uma única possibilidade, que era usar direitos potestativos para um voto que, aí sim, seria um retrocesso relativamente aos direitos políticos que hoje temos. Portanto, para nós, os números clausos não resolve o problema, mas cria um problema para nós que teríamos votos a menos e para alguns que, não sei se teriam votos a mais, não sei se isso existe, mas teria quase uma espécie de adaptação da lei de Murphy, em que se eu posso apresentar 35 votos, vou apresentar 35 votos, nem que não tenha matéria para eles. Como, aliás, acontece com o tempo de intervenção, se eu tenho 8 minutos, vou gastá-lo, mesmo que já me esteja a repetir 4 vezes. Portanto, há que ter também por salvaguarda da eficácia dos trabalhos, sobretudo em plenário, que deve ter essa importância que o Sr. Presidente mencionou. E para que possamos resolver este problema dos votos de uma forma equilibrada, eu diria que deveríamos voltar a olhar para a maneira como a nossa proposta está formulada, porque ela é equilibrada no sentido em que, ao obrigar a descida à comissão e a retirar, digamos, a exposição de plenário automática e imediata para todos os votos, está a retirar um incentivo à sua profusão. Ao obrigar a ter 2 subscritores, está a retirar estímulo à sua, vamos dizer, à sua excessiva verbosidade ou vou usar a palavra extremismo sem demasiada valoração de valor. E, portanto, nesse sentido, parece-nos, embora aqui gaba de sexta, não é? Parece-nos uma proposta mais equilibrada do que outras que estão em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Eu queria dizer isto sem usar uma linguagem demasiado agressiva, porque acho que não o merecemos. Mas há coisas que se vai que ultrapassam a nossa capacidade de entendimento, mas sobretudo a capacidade que os partidos têm de fazer mal a si próprios. Porque nós podemos fazer as limitações que quisermos. Até podemos dizer que os deputados únicos vão deixar de ter tempo em todo o lado. Podemos fazer o que entendermos. Ninguém vai compreender que no contexto em que estamos, toda a gente sabe porque é que se está a falar disto dos votos, toda a gente, não vale a pena fingirmos que isto não se sabe porquê, e subitamente vem um projeto para limitar os votos. Quando há partidos a colocar muitos votos, como é que o sistema reage? Então acaba-se com os votos. Vamos passar a pôr para as comissões, ou porque não uma discussão em cada ano, ou em cada 3 anos, se for possível. É sempre a mesma forma. É tentar burocraticamente matar a política. É isso que se passa aqui. Nós não vamos participar neste processo, nem no partir pedra, nem no pôr mais pedra, nem no menos pedra. O que vamos dizer é lá fora uma coisa, que este Parlamento, para além de ter querido, pela primeira vez, cortar os nossos direitos de palavra, agora quer cortar os nossos direitos de votos. E o Sr. Presidente pode dizer o que entender, que não estamos a limitar, que não estamos, até pode dizê-lo gentilmente, do género, não, vamos é trabalhar nas comissões, mas nós sabemos o que isso é, Sr. Presidente, não vale a pena dizer-nos o que não é. Sabe, nós somos deputados únicos. Por vezes há comissões à mesma hora, de saúde, de orçamento e finanças, de direitos, liberdades e garantias. Como é que quer que a gente faça? Quer que eu multiplique em 3 personalidades para estar a defender os votos? Não sabe o que é que quer. Quer que eu não possa ir lá. E então o voto passa para outra semana, ou para outra, ou para outra, ou para nunca mais, que é o que o Partido Socialista provavelmente quereria. Mas o pior não é o Partido Socialista, é outros que estão nas mesmas circunstâncias que eu estarem a dar avalo a isto. Isto é que é lamentável. E é um dos maiores ataques que eu me vejo obrigado a responder para vir aqui. Eu ouvi os votos de pesar. Eu não sei o que é que vocês querem passar a imagem do Parlamento lá para fora, mas limitar os votos de pesar... Do que estava a dizer o deputado João Coutrinho de Figueiredo, estava a dizer que achava que os votos de pesar deviam ser universais. E devem. Porque só nos falta chegar ao ponto, Sr. Deputado, em que a Comissão decida que votos de pesar é que podem ir e não podem. Só falta chegar a esse ponto. Em que se diga que os grandes artistas de esquerda podem passar, mas os de direita não podem passar. Só falta chegarmos a isso. Só falta chegarmos a isso. Mas eu queria dizer mais sobre isso também. Que é, um por ano, diz o anexo 4 desta proposta do Partido Socialista. Não sou eu que estou a inventar, está aqui, um por ano. Que os deputados únicos só poderão requerer a discussão em plenário ou a votação, um voto por sessão legislativa. Um voto. Um. Vejam que isto vai passar para lá para fora. Um.
Mais vale pôr em zero. Ponham zero. Ao menos assumam. Ponham zero. Não podem fazer nada. Têm que estar calados. Não podem pôr votos. É mais fácil. É mais honesto. É mais honesto. Ponham zero. Digam assim, os deputados únicos não podem pôr votos. Acabou. Não se brinca mais com isto. O que é isto agora pôr 18 votos num dia no Parlamento? E há outro argumento que eu gostei muito, Sr. Presidente. Escassez de tempo. Vai ser bonito defendê-lo também. O Parlamento não tem tempo. O Parlamento está muito ocupado. E então não tem tempo para discutir os votos dos deputados únicos. É um argumento delicioso. Não temos tempo. Não temos. Estamos muito ocupados. Temos tempo. E, portanto, os deputados únicos e os outros não podem pôr votos porque estamos cheios de trabalho. E, portanto, quando há excesso de trabalho, não conseguimos discuti-los a todos. Vai ser facílimo de compreender. Toda a gente vai perceber. Não terminei ainda, Sr. Presidente. Estamos a prestar um péssimo serviço. Eu sei que quero avançar, mas posso falar ou não? Penso que ainda tenho esse direito. Penso que ainda tenho esse direito. Se quiser também, podemos colocar um tempo de intervenção máxima aqui nestes grupos de trabalho. Passa a ser 1 minuto e meio também. Não vai ser fácil. Estamos a prestar um mau serviço a nós próprios, à nossa imagem de Parlamento, de pluralidade. Estamos a fazer um mau serviço a nós próprios. A todos, a mim também, a todos, os deputados únicos. Estamos a prestar um mau serviço. Dizer um por sessão legislativa. Depois dizemos que passa à comissão. Como lhe disse, temos dois problemas. Um, no caso dos deputados únicos, um problema logístico, fácil de perceber, nomeadamente da participação nas comissões. E por outro, toda a gente percebe que isto vai gerar, objetivamente, uma redução do número de votos que vamos ter no Parlamento. Mais fácil seria dizermos assim, a cada sessão de plenário só podem ir 20 votos, sejam eles quais forem. Agora, vão as comissões decidir e votar que votos é que podem ir e não podem ir? O voto é uma atividade simbólica da política, não é uma atividade de discussão resolutiva ou legislativa. É um voto, que diabo. Temos medo de pôr os votos no plenário porquê? Temos medo por causa do tempo, por sairmos mais cedo, por ser... Mas, ó, Sr. Deputado, não é o Sr. Deputado que decide a ética.
O uso da palavra de cada vez e toda vez segundo as inscrições. Por
não
favor,
é, não, não é.
Desculpa, ó, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Está no uso da palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que peço que conclua
Eu admito que outros, entre a Sra. Deputada, não gostem dos votos do Chega, que os achem racistas, extremistas, que achem o que entender. Mas o direito de os colocar é o mesmo que a Sra. Deputada tem. E outros também. E outros também. Eu ouvi, Sr. Deputado António Filipe, não lhe fica bem dizer que os nossos votos são o que são. Não lhe fica bem, eu ouvi, não lhe fica muito bem. É a sua avaliação, também podia dizer muito sobre os votos que o Partido Comunista aqui coloca, mas não o vou fazer. Mas depois, se quiser dizer alto o que é que disse, até lhe ficava bem. Todas as avaliações podem ser feitas sobre os nossos votos, mas são os nossos votos. Com o nosso direito político e com a nossa legitimidade política para os fazer. Eleitos pelo mesmo povo que elegeu os outros. Deputados únicos e grupos parlamentares. O que se está a passar aqui é uma limitação que vai dar a cabo a uma redução muito objetiva e muito significativa do número de votos que vão chegar ao plenário. E qual é a razão que vamos apresentar? Não temos tempo. Temos que tratar de outras coisas. Temos que tratar de outros assuntos. Então, faça-se mais plenário. Então, coloque-se um número por cada sessão. Só podem ir 20 votos por cada sessão no plenário. E então, os que entrarem são os que ficam e os outros ficam para a outra sessão a seguir. É mais justo, mais democrático do que estarmos a arranjar estratagemas para as pessoas que não vai passar disso, estratagemas para limitar a participação dos deputados de voto único. Este é das piores coisas que podemos fazer à nossa democracia. Portanto, tanto faz discutirmos se é 1, se é 0,5, se é 2, se vamos poder falar uma vez por ano, se vamos poder pôr 15 votos, se os votos vão para as comissões ou não vão. Porque, sabe, Sr. Presidente, é muito estranho que seja precisamente agora que se lance esta discussão. Que nunca antes tinha a discussão de limitar o número de votos. E agora, subitamente, que há 3 deputados únicos, vamos criar um estratagema subreptício para mandar para as comissões os votos, porque sabemos que isso vai limitar a sua presença em plenário muitíssimo. Nós já temos os direitos tão restringidos. O voto é uma atividade simbólica da política. E o que estamos aqui a fazer é a destruir esse simbolismo. E acho que isso é gravíssimo. Nós não vamos participar neste projeto, mas queria vir aqui para dizer isto e para dizer que não vamos participar em mais nada que tenha a ver com este projeto de regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para uma ronda final, se caso exista, mas para concluir a parte de discussão e passarmos à votação, algumas notas e volto a reiterar o que já foi dito várias vezes. Em primeiro lugar, e porque seja absolutamente claro, existem para todas as figuras regimentais existentes na Assembleia da República regras sobre agendamentos, com exceção dos votos. E não existindo regras de agendamento algumas sobre os votos, a situação com a qual nos confrontamos não é o facto de haver 3 deputados únicos representantes que geram um problema ao Parlamento, mas objetivamente há um problema decorrente do facto de ter aumentado exponencialmente
de forma, enfim, totalmente desligada à realidade que os votos traduzem, o aparecimento de votos contribuindo para uma escassez de tempo que é, de facto, fácil de explicar. Porque há duas formas de abordar o mandato parlamentar. Pode-se abordar o mandato parlamentar da perspectiva do dixote, de fazer um voto, de fazer uma queixa, de fazer uma reclamação, vertê-la num voto e achar que se faz um trabalho político relevante. É legítimo para cada deputado fazer esse entendimento. Se um deputado só quiser apresentar votos, não quiser participar em debates sobre processos legislativos, não quiser participar em audições de membros do governo, não quiser estudar os dossiês, não quiser aprofundar qualquer matéria, é seu direito. É a forma como cada um exerce o seu mandato parlamentar. Mas daí não se retira o facto do Parlamento, todo ele, abdicar das suas funções, que dão trabalho, que implicam fazer trabalho de comissão, trabalho de plenário, fazer discussões aprofundadas, para as quais, de facto, com o tempo parlamentar que temos, a suficiência, ela é curto, porque estamos a fazer discussões, por exemplo, de matérias relevantes do processo legislativo, em que estamos a recorrer a grelhas de D, que são de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Fizemos uma discussão importante sobre a lei da nacionalidade, em que cada partido teve 3, 4 minutos para utilizar a palavra com santinha iniciativa ou não. Eu penso que isto degrada a qualidade do trabalho parlamentar, muito mais do que, eventualmente, o voto deixar de ser discutido em plenário para passar a ser discutido em comissão. Portanto, que fique absolutamente claro, mais uma vez, não há nenhuma, qualquer restrição à quantidade de votos que pode ser apresentada. A única coisa que se coloca... Não há, porque, mais uma vez, posso digo-lhe o mesmo que disse à senhora deputada Inês Sousa Real. É uma questão de ler aquilo que está redigido e reduzido a escrito para ser absolutamente claro que todos os grupos parlamentares, todos os deputados, podem apresentar a quantidade de votos que entenderem. Assim como podem fazer os requerimentos que quiserem para trazer membros do governo. Assim, porque, deputado, também não interrompi quando usou a palavra, peço só o mesmo. Assim como podem fazer os requerimentos que quiserem para trazer os membros do governo, os dirigentes da administração pública, que quiserem às comissões, para fazerem para terem a presença de qualquer entidade relevante. Mas, efetivamente, depois, porque o tempo é escasso, há que definir prioridades na forma como elas são agendadas, e é isso que aqui se procura fazer. E não tem a ver, não é um problema que se coloque apenas aos deputados e aos representantes. Deputados de grupos parlamentares com menor dimensão deparam-se precisamente com o mesmo problema que enfrentam, obviamente com escala diferente, mas em muitos casos não tão diferente quanto isso no que diz respeito à cobertura e à presença em comissões. Portanto, o problema não é exclusivo sequer dos deputados únicos representantes dos partidos. É uma situação para a qual, obviamente, o Parlamento não é insensível e, portanto, procura também organizar as comissões, flexibilizar até a presença dos deputados nas comissões das quais não são membros formalmente, mas em cujos trabalhos podem participar, de forma a que haja uma abrangência o mais completa possível. Mas há um ponto em relação ao qual não é da instituição parlamentar que o seu deputado se tem que queixar. Quanto muito pode-se queixar que não tive votos suficientes para ter um grupo parlamentar. Poderei, num momento, isso pode acontecer que no futuro até tenha, pode acontecer que grupos que os têm hoje os deixem de ter, mas é uma circunstância da vida parlamentar deste Parlamento e de qualquer outro Parlamento. E raros, volto a dizer, são os Parlamentos que têm tantos direitos conferidos a deputados únicos representantes de partidos, como o Parlamento Português tem, já tinha e passou a ter com a revisão que já operámos. E, portanto, eu pedia que nos procurássemos concentrar no fundamental, que é garantir condições de exercício do mandato a todos e a todos os deputados e deputadas, garantir que as fórmulas aprovadas permitem que todos tenham um local próprio para discutir os votos, porque, de facto, neste momento, até se quer valorizar o debate sobre cada um dos votos, é em sede de comissão que o pode fazer, onde não está limitado a 2 minutos, onde, neste momento, aliás, os deputados e os representantes nem sequer têm possibilidade de intervenção em plenário para usar a palavra, em que também já não se faz a leitura dos votos, em que a única coisa que existe é um momento em que o voto é votado, e o voto será sempre votado, ficará devidamente registado o voto e passa a ter a possibilidade ainda de fazer a sua discussão, de fazer o seu debate com um detalhe que, neste momento, não existe. Portanto, se há alguma coisa na comissão, e a comissão, que faz parte dos trabalhos parlamentares, e sabe isto tão bem quanto todos os presentes, porque também participa nos trabalhos das várias comissões da qual também é membro, e portanto nas comissões faz trabalho parlamentar tão digno e tão relevante como aquele que se faz no plenário, e portanto, e aliás, até se faz mais trabalho parlamentar em comissão quantitativamente do que se faz em plenário, portanto tem natureza diferente, e obviamente aqui o que está em causa é a escala e o que estamos a fazer, mas eu acho que ficaram compreendidas as questões que o Sr. Deputado coloca, do seu ponto de vista está vertido, faço, enfim, como também penso que é a minha função enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, não Presidente de Comissão, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, convidá-lo a participar nos trabalhos que seguem, porque acho que também a opção do boicote ou da não participação também não é construtiva, portanto aqui, também mais uma vez, é livre de exercer o mandato como entender, mas eu acho que todos nos estamos a esforçar para arranjar uma forma de que isto funcione, e portanto é com esse espírito que todos os grupos parlamentares apresentaram propostas. Uma última e derradeira curtíssima ronda para quem quiser dar a palavra. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, e depois passaríamos então, número a número, a fazer o trabalho do chamado partir pedra, não é pedras novas, é
muito
pedras
obrigado,
velhas.
Sr. Presidente. Eu, muito rápido, eu gostava só dizer o seguinte. Seria interessante que o professor de Direito Constitucional André Ventura ouvisse a intervenção do deputado André Ventura. Seria interessante, porque provavelmente, apenas já teria ido embora, mas seria interessante, não vou alongar sobre o tema, porque o deputado já saiu da sala, mas seria interessante que o professor de Direito Constitucional André Ventura ouvisse a intervenção do Sr. Deputado André Ventura. E pedi a palavra não foi para este apontamento, foi para dizer que, atendendo à discussão que aqui tivemos, e considerando que a ideia do estabelecimento dos números clausos ou de agendamentos putestativos, que segundo entendemos até tem um propósito de alargar o direito de intervenção aos deputados únicos representantes de partidos, coloca-nos de facto um constrangimento que o Sr. Deputado António Filipe também refere, que referiu e bem, e o Sr. Deputado João Cortinho Figueiredo também o referenciou, que é, bem, é saber qual é a justa medida para o estabelecimento desse mesmo legislativo. A posição do Grupo Parlamentar do PSD é de apoiar a posição que, e a proposta que foi apresentada pela Iniciativa Liberal, que prevê, de certa forma, não os agendamentos positivos, mas uma cláusula de salvaguarda que permita que os votos possam ser discutidos em plenário sempre que haja um entendimento entre mais do que uma força política, e força política entenda-se grupos parlamentares ou deputados únicos presidentes de partidos. Acho que dessa forma poder-se-á encontrar uma solução que, não obstante não interferir no regime regra, que é comum a todas as propostas que foram apresentadas, que é de remeter a discussão dos votos para, em regra, para as comissões, excluindo evidentemente os votos de pesar, permitir também, enfim, sempre que haja um entendimento entre várias forças políticas, neste caso duas forças políticas, possa também ser discutida em plenário, e acho que dessa forma ficamos com a solução, ficaríamos, no nosso entendimento, com a solução resolvida, sem que se possa vir dizer que há aqui, ou que o agendamento legislativo peca por excesso, ou porque peca por defeito, ou de certa forma que se possa alegar que de alguma maneira se está a tentar retirar a força simbólica do voto do plenário, e de certa forma estabelece uma regra objetiva, que é sempre que houver mais que sempre que houver mais que uma força política com essa intenção, e se chegarem a um entendimento sobre o voto, ele possa ser discutido em plenário. Não temos nada a objetar a isso.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, passemos então à análise de especialidade caso a caso. Eu fiz aqui uma, tentei fazer aqui um exercício para nos organizarmos os nossos trabalhos. Há aqui dois conjuntos de questões distintas e eu sugeri que pudessem ser tratadas autonomamente. Quer no projeto do Chega, quer no do CDS, há a questão que se coloca sobre qual o tempo que eventualmente os DURP podem ter no debate em plenário quando ele ocorre sobre esta matéria. Como é um assunto que podemos isolar e tratar depois no final dos trabalhos quanto a esta questão autonomamente, eu acho que definíamos primeiro o procedimento todo e depois, se necessário, regressávamos e reabríamos a questão dos tempos de intervenção. Sim, já leria. E, portanto, faríamos autonomamente o conjunto de substância sobre procedimento de votos e depois tempos de intervenção nos votos. Eu, de qualquer maneira, acrescentava, por sugestão do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, e começava talvez por aí, mas deixava para o final, uma vez que depende da prévia discussão que tivermos, a questão da admissibilidade dos votos pelo Presidente e, portanto, o tal aditamento à linha C do número 1 do artigo 16, mas deixá-lo-ia para o final, caso se conclua que o procedimento é utilizado. Portanto, assim sendo, sugeria a seguinte metodologia, com base nas propostas apresentadas. Seguíamos o artigo 75, tal qual ele se encontra em vigor, e abordávamos as temáticas relativas a cada um deles e iríamos fazendo a votação nesse sentido. Portanto, o artigo 75, número 1, atualmente determina que os votos de congratulação, protesto, condenação, saudação ou pesar podem ser propostos pelos deputados, pelos grupos parlamentares ou pela mesa. Aqui colocam-se duas questões nas várias propostas de alteração que têm a ver, primeiro, com a identificação deste como um elenco fechado ou aberto, primeira, que tem reflexo na proposta expressamente da Iniciativa Liberal, e depois, no caso da proposta do Partido Socialista, pelo menos, concordando com esta leitura, que talvez não fique tão claramente expressa como a da Iniciativa Liberal, está lá subjacente a mesma, porque procurámos acrescentar uma categoria de votos que nos parece dever também eventualmente ter presença caso se feche o elenco. Ou seja, fechando-se o elenco, parece-nos que há uma figura que é o voto de preocupação, que deveria igualmente ficar dentro do elenco previsto. E também estive aqui a ver também um apanhado geral de outros tipos de voto que frequentemente aparecem. Há tudo um pouco, mas dentro daqueles que são mais frequentes, há dois que não têm tradução no artigo 75, que são a solidariedade e a preocupação. E, portanto, eu sugeria, como proposta de redação alternativa, que acrescentássemos esses dois ao artigo 75, número 1, e que ficasse claro, de alguma maneira, que o elenco é taxativo e fechado. Eu acho que com este alcance ficavam cobertas todas as circunstâncias que atualmente motivam votos. Eu acho que não consegue existir sentimento que escape, porque acho que votos de estupefação, indignação, perplexidade, admiração, espanto, enfado ou satisfação talvez seja ir longe demais. Não há, mas isto é a parte em que algum comic relief também ajuda. Portanto, a minha sugestão de tentativa de texto de substituição seria este, acrescentar solidariedade e preocupação, mas utilizar a redação proposta pela Iniciativa Liberal para deixar claro que é um de entre estes elencos. Portanto, A redação poderia ser, e passo a ler, os deputados dos grupos parlamentares e a mesa podem apresentar projetos de voto de uma das seguintes categorias: congratulação, protesto, condenação, saudação, solidariedade, preocupação ou pesar. Então, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PAN. Muito bem. De seguida, atualmente o número 2 determina que tem a ver com prazo de agendamento, portanto eu se calhar já lá iria e sugeria inserir agora a discussão sobre os votos do Presidente, uma vez que é um elemento novo sobre agendamentos. Portanto, temos várias redações, mas são, vão tendo aí no mesmo sentido e, portanto, quer do Bloco de Esquerda, quer do PS, que versam a mesma matéria, dizem, no fundo, que a discussão e votação dos projetos apresentados pelo Presidente da Assembleia da República são feitas, em regra, no início de cada período regimental de votações, dispondo cada grupo parlamentar de 2 minutos para o uso da palavra. Portanto, deixava exatamente nestes termos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Deixando aí aberta a questão dos tempos para retomarmos no final. Os tempos dos grupos. Ou seja, eu para já estaria só a votar o momento de agendamento, sem prejuízo, depois no final podemos reabrir o tema de... Não é sem prejuízo, abrindo o tema dos no final. Portanto, seria o novo número 2 do artigo 75. A discussão e votação das propostas de votos apresentadas pelo Presidente da Assembleia da República são feitas, em regra, no início de cada período regimental de votações, dispondo cada grupo parlamentar de 2 minutos para o uso da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PAN. Depois, havia uma proposta que está apenas vertida na do Partido Socialista e estava na do Partido Comunista e não está na do Bloco de Esquerda, portanto colocá-lo à votação complementarmente, que é a seguinte: se nenhum grupo parlamentar requerer a realização do debate, este pode ser substituído pela leitura do projeto de voto. Ora bem, eu aqui de facto abro um pequenino ponto de debate. Nós neste momento a prática que tem sido usada pela mesa é esta. Aliás, até se tem assumido em relação aos votos do próprio par que os votos por vezes não são lidos. Mas quando há leitura não há debate. Ou seja, quando se realiza debate não há leitura do voto e vice-versa. A formulação que tem acaba por ser a mesma. Ou seja, se ninguém requerer o debate, o voto é lido. Se alguém requerer o pequeno debate, nesse caso o voto não é lido. Mas é só para... Mas atenção, sim, porque hoje elaboramos, mas cá está, estamos a elaborar no modelo atual em que todos os votos vão ao plenário. No modelo em que só vão os votos do par normalmente são todos lidos. Porque normalmente são aqueles que, mesmo aqueles que não são de estrito pesar, são sempre quase todos lidos. Portanto, também é manter a prática nesse sentido. Não, manter-se a mesma situação. Mesmo em relação aos votos do par, quando alguém requer o debate, o voto não é lido. É só ter lugar o debate. Portanto, vamos já ver, é só dar uma faculdade à mesa para continuar a fazer o que tem vindo a fazer até hoje. Eu penso que é. Se alguém requerer, teriam. Certo, mas podem não ser. Tendencialmente são, mas podem não ser. Estamos a assumir que o par pode ter uma função de par, em algumas circunstâncias. Não, há uns que não são... Entenda-se, consensualizado, o par procura sempre obter a anuência e o acordo de todos os grupos parlamentares, mas nem sempre a consegue. Em algumas circunstâncias. Portanto, há votos que são apenas apresentados pelo par e há uns em que até são apresentados pelo par com os restantes. Portanto, eu acho que... Que se poder debater, precisamente. Porque a regra que acabámos de dizer é que a discussão e votação destes votos tem lugar. Portanto, assumimos que há discussão. Portanto, para que ela se possa prescindir, é dar nota. Então, coloca a votação. Número 3, nesta redação. Sim. Assumindo outros casos em que eles possam também ir, eu acho que independente... Têm ambos razão. Eu acho que, independentemente da conclusão que cheguemos mais à frente, este é um princípio que pode ser adotado, independentemente do alcance do que for apresentado. E, portanto, tendo... Mas os pesares são sempre lidos. Os pesares são sempre lidos. Portanto, eu também diria o seguinte, concordo que isto não seja só para os votos do par e, portanto, que, eventualmente, a inserção sistemática... Só, né? Mas eu acho que... Mas, admitindo que há outros votos de pesar que possam ser discutidos no plenário... Pode haver discussão de um voto pesar e nessa circunstância não faz sentido haver leitura do voto, não é? Já aconteceu. Não é tanto debate, mas é intervenções evocativas. Tem sucedido, por exemplo, com o funcionamento de antigos deputados que tenham sido particularmente relevantes, que há intervenções dos grupos parlamentares e não há leitura do voto. Intermédia, não é? Que não da mesa. Sim, mas não se Portanto, podemos assumir que esta norma a existir seria para a totalidade dos votos com o plenário. Ou, das duas uma, ou há debate ou há leitura. Haver debate e leitura é que parece excessivo. Tem havido tantos agora, precisamente por causa da profusão de votos em plenário. Eu acho que, até para dignificar o voto, a partir do momento em que... Se nenhum grupo parlamentar requerer a realização do debate, este pode ser substituído pela leitura do projeto ou apenas submetido à votação. Ou apenas submetido à votação. Portanto, muito bem, portanto, repito, portanto, se nenhum grupo parlamentar requerer a realização do debate, este pode ser substituído pela leitura do projeto de voto ou apenas submetido à votação. Pronto, e, então, coloco esta redação à votação. A leitura é, obviamente, a opção do documento. Sim. Mas como funciona na base do consenso, basta que o proponente se oponha à não leitura e ele é lido. Não é? Estou a... Muito bem, então coloque então este número 3 à votação, cuja inserção sistemática veremos depois qual é a melhor, para não ser apenas para os do par, mas para todos os que vão. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, chegamos então aos projetos de voto de pesar, ainda na identificação do que vai a plenário. O Sr. André Ventura já se ausentou, mas penso que o que está subjacente às propostas que existem se prende com a ideia de que não é o pesar, não é uma triagem do pesar ou da individualidade. O que está apenas em causa é serem votos que se circunscrevem à natureza de pesar. Porque, efetivamente, como o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo sublinhou numa intervenção anterior, muitas vezes há uma combinação, um mix de temas no voto, que leva a que um voto, por vezes, possa ser de condenação e pesar, em que há considerações várias que transcendem o pesar, e, portanto, pelo falecimento, e não se circunscrevem a isso. Portanto, a discussão aqui é a expressão individualidade, não é? E, portanto, eu penso que o desaparecimento da expressão individualidade já permitiria uma racionalização desta matéria se o artigo apenas dissesse, o número apenas dissesse, os projetos de voto de pesar que se circunscrevam a esse objeto são discutidos e votados nos termos dos números anteriores. Então pode ser deixar o falecimento. Eu sei que esta discussão já está a ser funerária e o objetivo não era este. Ela já é lúgubre o suficiente sem termos que lhe introduzir componentes adicionais. Que talvez possa não ser... Talvez não seja... Não se encaixe na filosofia subjacente ao número 1. Mas os projetos de votos de pesar motivados por um falecimento e que se circunscrevem a esse objeto são discutidos e votados nos termos do número anterior.
Foi o problema que foi suscitado. E se for mais que uma... Não é? E aí, se nós pusermos, em vez de falecimento de individualidade, pusermos falecimento de individualidades, dá para o singular e pelo plural. E, portanto, resolve... Não é?
Falecimentos no plural. Os projetos de voto de pesar motivados por falecimentos e que se circunscrevam a esse objeto são discutidos e votados nos termos números anteriores. É, Sr. Deputado Inês de Real.
Está resolvido.
Sim, e se depois a questão da individualidade ou da singularidade vai nos limitar, efetivamente, quando falamos de votos de pesar, como recentemente aconteceu com a catástrofe da Austrália, em que estamos a falar aqui de uma coletividade, estamos a falar também do ponto de vista político, de ser mais abrangente, e, portanto, a terminologia aqui utilizada de alguma forma parece-me continuar a ser limitativa, porque podemos também ter pesar...
Mas mesmo nesta redação, ou seja, os projetos de voto de pesar motivados por falecimentos e que circunscrevem esse objeto são discutidos e votados nos termos números anteriores. É que pesar, apesar de tudo, se quisermos ir etimologicamente à procura da coisa, da designação, traduz um falecimento. Ou seja, não é um voto de condenação ou de consternação. Ele é muito específico. O pesar é muito especificamente associado ao luto, se quisermos até.
Mas o pesar pode ser também por outras questões, pode não ser única e exclusivamente pelo falecimento, mas como foi o caso, pegando no caso típico do que aconteceu na Austrália, em que havia um pesar pela morte das pessoas, pela perda da biodiversidade.
Faz dois votos. Ou seja, eu acho que é razoável este...
Mas aí vamos estar precisamente a ir para o que não pretendemos, que é multiplicar...
É verdade, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se se quer dar a dignidade do reconhecimento pela Assembleia do desaparecimento de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, e se quer sublinhar isto no plenário, obviamente temos de estar disponíveis para fazer a cedência de que, para que isto aconteça sem a controvérsia que lhe está associada, se é o risco de alguém aproveitar o falecimento para um propósito de utilização política desse facto, temos que ter alguma margem também em sentido inverso. E portanto, eu acho que nessas circunstâncias, porque vamos lá ver, nada também impede que o voto de pesar refira todos esses elementos nos seus considerandos e, portanto, que isso até esteja expresso na parte nessa componente. Portanto, coloquem então à votação nesta formulação. Os projetos de voto de pesar motivados por falecimentos e que se circunscrevam a esse objeto são discutidos e votados nos termos números anteriores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PAN e do Bloco de Esquerda. Bom, agora, questões de agendamento destes votos que acabamos de referir. De forma a assegurar a inclusão no guião de votações dos projetos de votos referidos no número anterior, os proponentes devem comunicar à mesa a sua intenção até ao final da sessão plenária de quarta-feira, quando as votações ocorram à sexta, com a antecedência mínima de 48 horas, quando as votações ocorram no outro dia. É a prática já usada e, portanto... Força.
Muito obrigado. Quando li isto a primeira vez no regimento, achei que tivesse simplificado o conceito de 48 horas úteis, não resolvia qualquer situação? Independente do número de feriados e dia da semana concreta que se refira?
É por uma razão. A questão é que 48 horas não bate com a sexta-feira porque o plenário é de manhã. Mas é sabido, mas é sabido que é quarta-feira porque é o momento para a elaboração do guião. E, portanto, a regra, as votações serem à sexta-feira. Portanto, a outra utiliza-se como exceção. Porque é um momento de trabalhos parlamentares clássico de fecho de guião que é preferível ter. Sim, ok, muito bem. Então, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois, ainda em temática de... ainda sobre este tema, uma válvula de escape para os falecimentos que ocorram depois das quartas-feiras, por assim dizer. Em função da... Vamos ser claros, é o que se trata. Em função da tempestividade do facto justificativo, mediante anuência do Presidente da Assembleia e não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, podem os projetos de voto referidos no número 4 ser editados ao guião de votações após o prazo referido no número anterior. Portanto... não, podem porque... A oposição de nenhum grupo parlamentar. Posso deixar a considerar... A conferência de... Não, mas a mesa tem que fazer... Se é isso que a mesa tem que fazer, a mesa tem que reunir o conselho, tem que perguntar se está a oposição. Portanto, é o mesmo. Portanto, é a conferência de líderes telefónica, por assim dizer. Mas voltaremos, iremos ao tópico do... Pronto. Muito bem, então vamos votar... Não, o proponente é o que quer. Bom, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, vamos então à questão dos restantes. Ou seja, até agora estabelecemos o que é que fica no plenário. Número 7, os demais projetos de votos apresentados pelos deputados ou grupos parlamentares baixam à comissão competente em razão da matéria para discussão e votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, eu repito a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PAN. No caso previsto no número anterior, a Comissão, para além de proceder à discussão e votação, pode ainda apresentar um projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor em submeter também o texto inicial à votação. Recomendar ao Presidente da Assembleia da República a sua discussão e ou votação em plenário. Quem vota contra? Sr. Deputado João.
Em ser discussão na comissão a anuência de duas forças políticas, ela sobe a plenário de trabalho.
Então sugeria o seguinte: votamos por a linha e depois editávamos a linha que refere autonomamente, porque há acordo para as outras, parece-me. Certo. Ou seja, votaríamos o proémio primeiro. Portanto, no caso previsto no número anterior, a comissão, para além de proceder à discussão e votação, pode ainda. Votamos, portanto, proémio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o proémio com a abstenção do PAN. Vamos votar a linha A, apresentar um projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor em submeter também o texto inicial à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar a linha B, recomendar ao Presidente da Assembleia da República a sua discussão e ou votação em plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E então faríamos o seguinte, votaríamos agora aqui a proposta da Iniciativa Liberal.
Na verdade, se eu estou a interpretar bem a proposta da Iniciativa Liberal, a linha B do número 7 da proposta não diz respeito propriamente à intervenção da Comissão, mas à possibilidade de duas forças políticas terem a faculdade de subscrever um voto que é discutido e votado em plenário.
Então não tem de ser necessariamente...
Que nós não tínhamos posto no texto do regimento, porque ia para para o regulamento da Comissão...
Muito bem, então nesse caso...
Isto é alternativa, não é tanto questão das...
Exatamente, ou seja, não tem a ver com este tema. Isto é assumindo que temos votos que estão em Comissão e este é um desfecho que a Comissão pode colocar. Já iremos ao tema da ida à plenária, que não tem necessariamente a ver com este, okay. E votámo-la então, nessa devida altura, no momento. Muito bem. Ok, muito bem. Neste momento, então, portanto, esgotadas, exauridas estas hipóteses, eu agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, retiro a proposta do número 9 e do número 10 dos direitos putestativos por parte dos argumentos que aduzi há pouco. Parece-nos que é contraproducente face ao objetivo proposto e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista retira a sua proposta para o número 9 e número 10 do artigo. E, nesse sentido, presumo que o Bloco de Esquerda, mantendo as suas, iríamos votar as propostas de números 7, perdão, de números 5 e 6, e sequencialmente do Bloco de Esquerda, bem como a grelha. Correto, Sr. Deputado José Manuel Pereira? Muito bem, então coloca à votação o número 5 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Cada grupo parlamentar dispõe em cada ação legislativa do direito a requerer a discussão e votação em sessão plenária de um número máximo de propostas de voto definidos na grelha anexa ao regulamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada, com os votos contra do PS, PCP, Iniciativa Liberal e PAN, as abstenções do PSD e do LIVRE e o voto favorável do proponente. Posso. Voto favorável do proponente, votos contra do PS, do PCP... Da proposta do Bloco de Esquerda. Ainda não estamos só a votar o número 5. Não, porque poderá ficar prejudicado. Então vamos. Eu vou repetir a votação. Vou repetir a votação do número 5 da proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 75 do Regimento, com o seguinte teor: cada grupo parlamentar dispõe em cada sessão legislativa do direito a requerer a discussão e votação em sessão plenária de um número máximo de propostas de voto definidos na grelha anexa ao regulamento. Está em votação este número. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado, teve votos contra do PS, do PCP e da Iniciativa Liberal, as abstenções do PSD, do PAN e do LIVRE e o voto favorável do proponente, o Bloco de Esquerda. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se concorda com a leitura da mesa singular, da mesa, isso não é tanto da mesa, da cadeira, que estão prejudicados a leitura do número 6 e do número 6 e do anexo e, portanto, considera-se prejudicada a leitura do número 6 e do anexo. Só na votação é que se sabe. E nesse sentido, iríamos então à votação do número Eu não ia ainda ao 11, ia só à Iniciativa Liberal, porque a temática é esta. O número 7 da proposta da Iniciativa Liberal, que eu também sugeria que se fosse votado nos mesmos termos, isto é, vota-se o proémio e as alíneas. Sim, Sr. Deputado, Pedro Rodrigues, tem a palavra.
Só para dar o seguinte dizer, o proémio... O proémio...
Projetos de voto.
Exatamente. É. O proémio e a alínea A, julgo que não sentam votação, porque já constam de que já aprovámos.
Não necessariamente, eu por acaso estava a fazer uma leitura não? diferente. Isto é, eu estava a ler o seguinte, pode a Comissão votar favoravelmente que ele deva ser votado em plenário? Certo?
Eu li de outra maneira, eu li apreciados, mas temos a oportunidade de ter interpretação, mas em todo caso, eu percebi apreciados e votados favoravelmente na Comissão, ou seja, aprovados na Comissão.
Exatamente, mas é essa leitura que eu estou a fazer, ou seja, os que estão aprovados na Comissão, pode a Comissão aprová-los para irem para o plenário. Porque o que nós votámos há instantes foi outra coisa. O que nós votámos há instantes foi a Comissão propor ao PAR que os assuma. A proposta aqui é que a Comissão delibere que eles devam ser votados em plenário.
Erro meu, tens razão.
Certo?
E contradiz o que está no 8?
Não, eu se calhar logo veríamos o resultado. A sistemática é que podia ser, se isto migrar para o outro, caso seja... Vamos ver o resultado das votações. Portanto, eu votaríamos...
A pergunta é pertinente, Sr. Coordenador, porque tanto se pode deliberar favorável ou desfavoravelmente a subida a plenário ou o conteúdo do voto. Quando descrevemos isto, estávamos a pensar no conteúdo do voto porque não tínhamos a outra figura de ida a plenário. Talvez simplificasse se não obrigássemos a que fosse sobre o conteúdo do voto, porque partindo do princípio que se não vai para plenário por discussão, é discutido em comissão, aí sim discutido o conteúdo do voto. Que é mais
simples. Eu parece-me o seguinte, os votos estão na comissão. A comissão já aprovámos, pode fazer duas coisas, pode apresentar um voto alternativo, pode recomendar ao Presidente a sua discussão e votação em plenário, mas também pede, a hipótese seria, em vez de estar a recomendar ao Presidente apenas...
Impor
a opção da subida a plenário. Isso implica que ela votou levá-lo a plenário por maioria, portanto é um bocadinho equivalente.
Mas a ida a plenário.
Exatamente. Portanto, esta hipótese também é possível. Num caso, deixa nas mãos do Presidente a decisão, caso a Comissão não queira tomar ela própria por razões protocolares ou de representação institucional. No outro, pode ela própria assumir essa função e, portanto, decidir levá-lo a plenário.
Eu acho que a Comissão devia ter esse direito de
remeter para plenário.
De meter diretamente para plenário, na medida que isso já é um direito do proponente e era menos um filtro.
E diretor da nota, tendo a concordar. Portanto, não, porque isso significa que a Comissão deliberou que ele devia ser deliberado em plenário. E, portanto, aquilo que há pouco se dava nota. E depois já veremos que também, já agora, antecipa a posição do Partido Socialista. Não nos parece que a ideia de dois proponentes apenas seja suficiente, porque dois proponentes apenas pode ser muito insuficiente a nível de números de representatividade. Já ser uma deliberação da Comissão, essa votaremos favoravelmente.
Mas isso
é uma questão que já lá vamos. Sr. Deputado António Filipe.
Nós podemos estar aqui a criar um jogo de ping-pong, em que baixa a Comissão e a Comissão, ou por ter mais que fazer, ou porque qualquer razão, diz, não, isto era para plenário. E, portanto, arriscamos a fazer andar aqui, não é? Um jogo de ténis para cá e para lá.
Mas eu penso que os partidos que estão representados nas comissões são os mesmos que estão representados no plenário. Portanto, eu tenderia a dizer que o esforço de racionalização aqui subjacente, os intervenientes e os interlocutores são os mesmos. E, portanto...
As com nuances. Vê lá. Pois. Eu tenho um certo receio disso, de que a Comissão, por razões, às vezes, de conveniência de serviço, epá, isto, temos aqui tantas coisas para fazer, melhor é mandar isto para o plenário.
Não, são os mesmos, exatamente. Quantitativamente é o mesmo. Muito bem, então... Então, nesse sentido, no fundo estaríamos a votar uma nova linha C para o número 8, e que seria, portanto, vou tentar aqui uma redação, portanto, apresentar um projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito ao autor em submeter também o texto inicial à votação, que já está, recomendar ao Presidente da Assembleia a sua discussão e votação em plenário, ou, e portanto, esta linha C seria algo de remeter a votação...
Sr. Coordenador, não sei...
Estou a tentar redigir e já irei...
É que está subsumida na votação favorável daquilo que votámos agora na linha A. Quer dizer, não é possível um partido sozinho fazer uma votação favorável em sete comissão contando os votos. Portanto, terá que ser sempre mais que um. Portanto, qualquer... Portanto, mais valia começarmos por votar esta hipótese
então,
ter pelo menos duas forças políticas. Certo? Pronto, e a esse respeito, voto aqui, tenho que esclarecer ou relembrar este grupo de trabalho que se introduzimos uma regra de muito mais exigência que duas forças políticas, aí sim estamos a limitar fortemente o número de votos que acaba por vir a plenário. E isso sim pode dar razão a críticas que se façam noutras sedes sobre a falta de democraticidade e representatividade disto. O nosso objetivo, quando apresentámos esta proposta, foi sempre racionalizar, de alguma forma, dar nexo e fazer passar por alguns filtros. Não foi drasticamente reduzir o número de votos, porque isso realmente podia ser uma limitação do direito político. Não é? E já agora, isto não é um raciocínio que tenha aparecido depois, esteve na origem desta ideia, sempre nos pareceu que quer em plenário, quer em trabalho de comissão, há pouco estímulo ao diálogo e ao trabalho conjunto de partidos. E que esta seria uma forma relativamente fácil de imaginar duas forças políticas terem que consensualizar ou um texto ou uma iniciativa. Começando pelos votos, acho que podia ser muito útil. Muito útil.
Ainda antes da votação, e agora contribuindo para o debate enquanto representante de um dos grupos parlamentares, dava só nota do seguinte: no esforço e na configuração de direitos positivos, normalmente tem-se em conta a dimensão. E de facto, uma configuração como a que sugere, dois deputados únicos representantes é dois deputados em 230. Ou mesmo combina-se. Ou mesmo comissões, não, mas o que interessaria seria o número de deputados, até se podia ter ser o número global de deputados. E se formos ver, em algumas circunstâncias, estamos a falar ou quatro deputados de um partido mais um duplo, estamos a falar de cinco deputados, e portanto o regimento, quando opta por padrões de intervenção do número mínimo de deputados, normalmente às vezes utiliza outros critérios, seja um décimo dos deputados ou outros afins, ou seja, um grupo, um conjunto de deputados que represente pelo menos 10, um décimo dos deputados, por exemplo, e se ativar uma ida à plenária, que é a regra das avocações. A vocações a plenário, por exemplo, tem como regra o décimo dos deputados. Já está mais próximo de algo ao qual poderíamos aderir. Neste formulação não acompanharemos a redação. O ponto de partida inicial era, ela não tem nenhuma limitação de agendamento ou de ida a plenário, mas também não tem nenhuma limitação quantitativa, porque todos poderão ser discutidos em comissão. É aí que divergimos.
Por isso é que eu comecei por dizer, na primeira intervenção, que relembrar porque é que estamos a fazer isto. Não é para criar um sistema que seja um espartilho e uma limitação. É para evitar banalização em número e em conteúdo. O número acho que se resolve havendo menos exposição e havendo estes filtros, quer na descida, quer na subida à comissão. Do plenário à comissão, ou da mesa à comissão e da comissão ao plenário. Relativamente ao conteúdo, obrigar no bom sentido, estimular a que haja consenso entre mais que uma força política, também elimina, no meu ponto de vista, os votos mais triviais ou mais tramados.
Muito bem. Então, senhores deputados, passemos à votação. Acho que é o mais adequado. Então, nesse sentido, votaríamos autonomamente... depois logo vemos onde é que é a inserção sistemática. Portanto, neste caso, se calhar, o prémio vota-se no fim. Votamos primeiro as alíneas e depois o prémio, depois dependerá do sítio onde forem inseridos. Portanto, a alínea A, após serem apreciados e votados favoravelmente na Comissão Parlamentar competente em função do tema principal objeto do voto, em função do reconhecimento da sua pertinência ou adequação, portanto, isto logo se veria se fica autónomo ou se migra para o número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PAN. Depois, a linha B, quando subscritos pela mesa ou por mais do que um grupo parlamentar e ou deputado único representante de um partido. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do PCP e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, PSD, Iniciativa Liberal, PAN, LIVRE e Bloco de Esquerda. Muito bem, agora então, eu sugeria era que se fizesse a inserção sistemática da que aprovámos, da linha A, no, como a linha C do número 8. Portanto, no caso previsto no número anterior, a Comissão, para além de proceder à discussão e votação, pode ainda remeter a...
Permita-me, só são 10 segundos.
Claro.
Se continuarmos com esta versão que parece que vai ser aprovada, eu relembro aos presentes, que nenhum partido, lembro, a enorme probabilidade de nenhum partido que tenha menos de 30% dos lugares do plenário, alguma vez vai conseguir levar um voto a plenário. Que não seja de pesar. Estamos conscientes disto?
Claro, exatamente.
Ao abster-te, viabilizaste, porque se tivesse pelo menos com a assinatura de dois de DURPES, pelo menos com a assinatura de dois DURPES, iam a plenário. Nunca mais vai. E isto não augura nada de bom.
Reparem, a proposta de existência de putestativos, com razoabilidade, assentava neste pressuposto. Mas se é os putestativos não são razoáveis, a alternativa...
Este obriga a política, o outro obriga a aritmética, é diferente.
Mas aí não resolve o problema tudo. Não, levam tudo. Leva tudo.
Esse é que é o problema.
Mas aí podem ir todos e não alteramos nada no que tínhamos em cima da mesa.
Sr. Presidente, se me permite.
Mas não há direitos de agendamento previstos, mas então regressamos ao ponto de partida. É a definição de direitos de agendamento para resoluções, para votos em plenário.
Eu gostava só de deixar muito clara a posição do PSD sobre esta matéria. Nós tivemos aqui o cuidado de referir desde o primeiro momento que o instrumento, o voto, é um instrumento fundamental e que não pode ser posto em com a votação que estamos aqui a fazer. Não nos opusemos à ideia dos agendamentos protestativos, porque nos parecia que os agendamentos protestativos podiam ajudar a resolver o problema que hoje temos e, ao mesmo tempo, ser uma cláusula de salvaguarda para a utilização da figura. O que nós, sobre os agendamentos protestativos, referimos, e volto a referir, é que nem podemos viver na era da austeridade dos agendamentos protetivos, nem ao mesmo tempo podemos entrar na arbitrariedade da sua fixação. E por isso saudamos a proposta da Iniciativa Liberal e associámos-nos a ela, porque de facto, se não há agendamento protestativos, tem que haver a possibilidade de o sistema ter uma válvula de escape. E o válvula de escape, um filtro, se quisermos. E o filtro pode muito bem ser o entendimento entre mais do que duas forças políticas. O filtro é mais do que suficiente do nosso ponto de vista. E isso permitia, com esse filtro, por um lado, não pôr em causa o direito das várias forças políticas de exercerem as suas posições quando entenderem através do voto, mas, por outro lado, também permitiria não entrarmos numa certa banalização e vulgarização da figura, pôr em causa o prestígio e o respeito das instituições e das próprias forças políticas, no nosso entendimento e do Parlamento em última análise. E foi por isso que nos associámos à proposta da Iniciativa Liberal, que saudamos e que nos parece equilibrada. E é com algum espanto que vemos que, provavelmente, essa mesma proposta não merece o acolhimento, ou esta ou outra. Quer dizer, eu acho que há abertura para que possamos encontrar, exatamente, possamos encontrar uma solução equilibrada que permita que, ao mesmo tempo, disciplinemos a situação, mas com um filtro, uma válvula de escape, que permita não pôr em causa,
muito
evidentemente...
Bem. O modelo atual, como proposto na redação que foi votada há instantes, de facto, pela configuração que tinha, permitiria que a opção de dois deputados apenas levasse automaticamente e desencadeasse, sem qualquer... Duas forças políticas, mas... Mas eu não estou a confundir, Sr. Deputado, ainda não acabei.
Mas deixe-me só dizer o seguinte, se não se importa, Sr. Deputado, peço desculpa, muito rápido. É que nós tivemos o cuidado sempre, na discussão que tivemos aqui, na outra encarnação deste grupo de trabalho, de ser puristas nos conceitos. Grupo parlamentar é grupo parlamentar, DURP é DURP, deputado não inscrito é deputado não inscrito. E nesta matéria, o filtro que nós entendemos que faz sentido colocar, ou a cláusula salvaguarda, é forças políticas.
Forças políticas, entenda-se? Ou seja, mas o meu ponto é precisamente o mesmo. Porque se nós estamos a estabelecer qualquer limite a nível de exercício de direitos potestativos, estamos a criar, efetivamente, a possibilidade... Vamos lá ver, é com toda a vontade que o sublinho tem a ver com a racionalização dos trabalhos parlamentares. Dois deputados únicos representantes de partidos não é nada pessoal, é um exercício objetivo. Dois deputados únicos representantes de partidos teriam sistematicamente sempre a possibilidade de levar todos os votos todas as semanas ao plenário e estávamos numa situação não muito diferente daquela em que nos encontramos. E, portanto, a modalidade esta apenas, com este teor, sem qualquer filtro quantitativo, como encontramos no regimento em vários momentos, nomeadamente, por exemplo, para as avocações a plenário, e as avocações a plenário, o que é que têm? Um número mínimo de 10 deputados, por exemplo, ou outras disposições do plenário que exigem um mínimo de, 10, de um décimo dos deputados, é um filtro que eu acho que não devemos dele prescindir. A alternativa que o Partido Socialista inicialmente propunha era adequada. Porquê? Porque garantia a todos, pelo menos, com uma escala bastante razoável, um voto em cada sessão legislativa e depois um aumento que também, mesmo para os grupos parlamentares de maior dimensão, não extrapolava por aí além a dimensão e, portanto, mantinha no limite 4 como o limite para os grupos parlamentares de grande dimensão. Portanto, era uma solução razoavelmente equilibrada, porque é certo que o voto é um instrumento importante do trabalho político, mas o voto não desaparece, o voto continua a ter lugar na comissão, são apresentados todos, e, portanto, seria a excepcionalidade o que iria a plenário. Mas uma excepcionalidade que tem requisitos tão laços não seria tão excepcional quanto isso, e eu acho que não podemos deixar de atender a isso. Tem inscrito o Sr. Deputado José Manuel Pereira e o Sr. Deputado António Filipe.
O Sr. Coordenador, vai-me desculpar, mas a questão, tal como se coloca neste momento, é a seguinte. É que de uma excepcionalidade laça passámos a uma excepcionalidade nula. Bom, mas eu não vejo que outra hipótese é que há, depois de se ter rejeitado em primeiro lugar o sistema de, ou a proposta de agendamentos potestativos quantificados, e em segundo lugar a cláusula de salvaguarda, que sendo eventualmente imperfeita, era aquela que, apesar de tudo, a nosso ver, aparecia como uma hipótese de trabalho. Eu também concordo que a maneira como está redigida esta proposta da Iniciativa Liberal permite uma, digamos, uma, aquilo que chamou uma excepcionalidade nula. Uma excepcionalidade laça. Todavia, o resultado daquilo... Nós respeitamos, evidentemente, a votação que foi feita e sobre isso não cabe nenhuma dúvida. Agora, não podemos deixar de manifestar não só a nossa oposição àquilo que é o resultado desta votação, como a nossa extrema preocupação com esta situação que acaba de ser criada. E espero que, portanto, haja, digamos, a possibilidade de haver aqui qualquer passo que seja dado para evitar esta limitação quase total a que votos de grupos parlamentares ou de deputados únicos representantes de partidos subam a plenário por iniciativa dos próprios.
Então, Sr. Deputado, eu posso tentar dar um passo que posso tentar ajudar, que é subir de 2 para 3 as forças políticas. O Parlamento tem 10 forças políticas representadas, 3 já é um elemento que permite garantir, até conhecendo a constelação parlamentar atual, um equilíbrio bastante razoável, porque também... Agora, sugerir era o seguinte, era que eventualmente esta matéria não ficasse inscrita no regimento numa norma, mas fosse matéria a deliberar pela Conferência de Líderes o número de forças políticas em cada legislatura, porque neste momento temos 10, não sabemos se continuam a ser 10, se podem aumentar ou se podem diminuir. E, portanto, a minha proposta era que fosse 3, pode ficar inscrito aqui e ser revisível posteriormente. Deixo esta nota para o debate que está a decorrer. Sr. Deputado António Filipe, pelo Sr. Deputado Joaquim Catar Moreira,
que já se inscreveu. A votação foi feita pelo seguinte, porque eu creio que nós assim vamos anular todo o esforço de racionalização que fizemos antes. E eu contra mim falo. Nós, no princípio, temos um partido, há uma força política com quem tem uma coligação permanente e, portanto, se quisermos qualquer um dos nossos votos vá ao plenário, é uma questão de nos entendermos com eles. Nós já tivemos situações em que houve governos de coligação de vários partidos em que não lhes custava nada conciliarem sempre as suas posições, até tinham um acordo escrito de coligação, e conciliavam as suas posições nesta matéria, e, portanto, todos os votos, qualquer um deles quisesse apresentar em um plenário, por uma questão de solidariedade da respectiva coligação. E, portanto, eu creio que aqui, num Parlamento, felizmente, pluripartidário, eu acho que esta possibilidade, quando muito, levaria à criação de blocos relativamente aos votos e permitiria que qualquer partido, na prática, acabasse por conseguir levar a plenário tudo aquilo que quisesse. E por isso é que eu acho que é preferível manter o esforço de racionalização e não lhe criar válvulas de escape que depois deixam passar tudo.
Deputada Joacim?
Bem, isto não é algo necessariamente óbvio, não é especialmente porque eu, se eu necessitar de obter uma coligação com algum outro, com alguma outra força, isto me iria automaticamente precisar de negociar, imagine, com a Iniciativa Liberal e com o DURP do Chega, não é? Para eu iniciar e ter a hipótese de ter algum aval. Portanto, isto não é necessariamente óbvio. Especialmente, não é óbvio porque é isto, porque tanto o PS como o PCP normalmente são partidos complicados de se obter algum aval. Portanto, na minha ótica, era útil que houvesse uma reflexão e uma anuência ao que a Iniciativa Liberal sugeriu. E ainda, olhando especificamente para a minha salvaguarda, não é? Isto independentemente disto tudo, era útil que nós não afastássemos completamente a hipótese de uma deputada não inscrita, ou de um deputado não inscrito, ter a possibilidade de igualmente, não é, participar democraticamente. Não é antecipação nenhuma, é uma hipótese. Não é antecipação nenhuma. Não é antecipação nenhuma. É exatamente porque existe. O que é que eu fui dizer agora, não é? Mas era isto mesmo, sim.
Bom, ainda têm inscritos a senhora deputada Inês Sousa Real, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo. Senhora deputada.
Senhor coordenador do Grupo de Trabalho, em relação a esta linha, há pouco na intervenção deixei de fora algo que me parecia importante ter referido. Precisamente pelas preocupações que manifestei quando da primeira intervenção, parece-nos que foi um bocadinho precipitada e leviana avançarmos para uma votação sobre uma matéria que efetivamente vai de alguma forma restringir aquilo que são ou limitar os poderes, quer dos grupos parlamentares, quer dos deputados únicos representados nesta Assembleia, sem que haja um mínimo de esforço de consenso, sobretudo para criar aqui salvaguardas ou exceções ou mecanismos de segurança face àquilo que é uma vontade da maioria. Pese embora estarmos contra aquilo que é a proposta de alteração de fundo, face à inevitabilidade da decisão de se avançar com a mesma, parece-nos que deveria existir aqui um mecanismo que de alguma forma salvaguarde a subida destas iniciativas em sede de um consenso gerado na Comissão, que não se coaduna com a votação que foi de facto deliberada. Portanto, das duas uma, ou abrir aqui um caminho para que a votação das propostas ocorra em momento posterior e que não se esteja de alguma forma precipitada a decidir hoje sobre aquilo que vai condicionar o futuro dos trabalhos da Assembleia nesta matéria, prejudicando aquilo que é, de alguma forma, o exercício e a participação democrática de todos e todas, ou então arranjarmos aqui de forma consensual uma redação que possa de alguma forma ir ao encontro daquilo que é as preocupações que já aqui foram manifestadas, sem prejuízo, volto a reiterar, do nosso sentido quanto à questão de fundo, que é limitar os votos, não ser posto em causa, pois somos contra, obviamente, essa intenção.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador. Só para dizer que no espírito de construtividade e de resolução de problemas que acho que já demos provas, queria apoiar a sua sugestão de que se passássemos duas para três forças políticas, do nosso ponto de vista seria aceitável. E, portanto, se anda à procura aqui de uma salvaguarda e de um equilíbrio relativamente às várias soluções, essa parece-nos uma resposta possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tendo a recuperar o ponto onde nos encontrávamos e a síntese possível do momento do debate, essencialmente, o ponto a que chegamos prende-se com o reconhecimento ou não de que
há um tratamento dado pelos votos em sede de comissão e que não há restrição alguma à possibilidade de apresentação. Isto é um ponto adquirido. Segundo ponto, e esta é a preocupação pela qual acho que neste momento, enfim, em coerência com as votações que fizemos anteriormente, devemos encarar, é o facto de o objetivo que nos propomos é racionalizar o trabalho em sede parlamentar do plenário. E quer a solução dos dois votos, seguramente, da nossa perspectiva, não ajuizaria isso com suficiência. Porque, na prática, como o Sr. Deputado António Filipe bem referiu, não só haveria situações de automática garantia da presença em plenário, como outras de quase automática presença em plenário, como noutras até de muito provável presença em plenário. Portanto, mesmo com a proposta generosa que há pouco fiz da subida para 3, não estou totalmente seguro que o resultado final a que chegamos efetivamente contribua para superar a dificuldade que temos vindo a encontrar nos agendamentos para plenário. Mais de 3 imagino que já não, mas eu acho que também a soma também não se... O problema dos 3 é que os 3 solitariamente, as combinações tanto podem ser de grupos parlamentares de 2, de grupos parlamentares de 4, de 5, de grupos de 1 ou de grupos parlamentares de 108 ou de 79. E isto, se quisermos colocar e esmiuçar o problema, não está em linha com aquilo que é a forma como o Parlamento se organiza para o respeito da proporcionalidade dos grupos parlamentares. Ou seja, são raras as circunstâncias em que os grupos parlamentares individualmente, ou até os DURPs individualmente, podem exercer direitos, e quando os têm, potestativamente, eles estão tabelados e estão, efetivamente, adstritos a uma determinada dimensão. Portanto, o problema de raiz, e que nos levou a retirar a proposta que tínhamos apresentado inicialmente, era a rejeição da aparente insuficiência dos direitos potestativos que vinham propostos, mas, por outro lado, também a nossa não adesão à escala apresentada nos votos do Bloco de Esquerda, que nos parecia manter tal e qual como ele se encontra quantitativamente a situação em que nos estamos, porque há aqueles que vêm propostos como direitos potestativos pelo Bloco de Esquerda no seu anexo, acresceriam todos aqueles que a Comissão pode deliberar remeter, mais aqueles que o Presidente coloca, mais todos os votos de pesar. Portanto, na prática, estaríamos numa circunstância em que nada alteramos. Ora, estamos a fazer o esforço que estamos constantemente a tentar realizar para que depois o desfecho final seja pouco diferente daquilo que tínhamos inicialmente, ou até potencialmente pior, eu também acho que não se justifica. Eu acho que hoje também devíamos, tanto quanto possível, encerrar este debate. O adiantado da hora, se calhar, pode nos levar a que uma ponderação deste ponto definitivo para tentar arranjar uma solução de consenso quanto ao que são os potestativos possa ser avisada, e nesse sentido pedi a todos para tentar identificar com brevidade a possibilidade de, no início da próxima semana, no final do plenário, por exemplo, fazermos uma reunião derradeira para fechar estes pontos, assumindo aqueles que já votámos favoravelmente no final de um dos plenários da próxima semana. Peço imensa desculpa, tem razão. Estava a pensar nos plenários da semana seguinte, que são os de como é seu direito putestativo, cá está, ora, lá vamos. Ou, alternativamente, a um dos períodos de almoço de intervalo entre a manhã e a tarde de um dos dias de votações de comissão e de tarde, nos dias 3, 4 ou 5. Tentando até lá chegar a um consenso sobre o ponto que está em aberto, ou seja, as circunstâncias da válvula de escape, como o Sr. Deputado Pedro Rodrigues bem refere, ou de encontro de fórmulas que não se afastem excessivamente do modelo que temos atualmente e que permitam construir uma solução, sendo que damos por adquirido aquilo que já fizemos até agora. Eu iria só fazer mais uma votação hoje para deixarmos mesmo só esse em aberto. Portanto, deixavam à consideração 3, 4 ou 5, às 14, por exemplo. Dia 3 às 14. É de manhã e depois COF à tarde. O Sr. Deputado mais vitimado é o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, porque tem votações na COF à tarde. Mas a COF provavelmente começará às 15. Os antigos, aparentemente, é aquilo que deixam as pessoas ingerir alimentos entre trabalhos. De facto, nem sempre é... Portanto, com o intuito de até lá os grupos parlamentares todos e os DURPs se esforçarem a encontrar... Nós não chegámos a concluir... Não, se não houver... Exatamente, portanto... De qualquer maneira, isto é um grupo de trabalho, portanto, todas elas não são suscetíveis de ir outra vez à primeira comissão. Portanto, eu acho que se pudesse ser uma coisa já fechada aqui era preferível. Portanto, elas são todas precárias e indiciárias, mas obviamente, se pudéssemos tê-la, seria útil. Portanto, então, marcaríamos para dia 3 de fevereiro, às 14 horas, grupo de trabalho do regimento. Sugeria só que, se me permitissem, votássemos o número 11, que é... E o artigo 16, exatamente, que são aqueles em relação aos quais já podemos também deixar fechados. Portanto, número 11 da proposta do PS, que é a número 7 também do projeto do Bloco, que é a seguinte: as votações incidem apenas sobre a parte deliberativa de cada projeto de voto, sendo os votos aprovados publicados no Diário da Assembleia da República com numeração própria, sem os respectivos considerandos iniciais, ou os considerandos, os iniciais é... É, porque se, para serem considerandos têm que ser iniciais, senão seriam epílogo, e os votos ainda não têm epílogo, felizmente, ou um post-scriptum, portanto, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PAN. E colocava agora a votação, então, uma alteração ao artigo 16, número 1, linha C, em que se acrescentaria os projetos de votos ao que já lá temos. Portanto, seria assim: compete ao Presidente da Assembleia da República quanto aos trabalhos da Assembleia da República admitir ou rejeitar os projetos e as propostas de lei ou de resolução, os projetos de deliberação, os projetos de votos e os requerimentos, verificada a sua regularidade regimental, sem prejuízo do direito de recurso para a Assembleia. Em rigor, é sem direito de seu recurso para o plenário, mas acho que podemos fazer esta correção. Acho que não nos caem os parentes na lama, antes pelo contrário, porque ela... E era isso, eu faríamos distribuir a versão consolidada. A primeira também. Okay. O que é o envio?
Sim.
Mas eu envio no limite, até mando a responsabilidade. Só uma pequena questão, aqui em pessoas com os serviços, há aqui uma dificuldade técnica motivada pelas mudanças em curso dos serviços, e portanto os serviços podem não estar em condições de hoje enviar a versão consolidada. Se os senhores deputados não tiverem objeção, enviarei eu, porque estive a fazê-la. Não, mas enviarei eu, portanto faço as vezes dos serviços, portanto, só para terem uma versão, portanto, faria chegar aos já aprovados, vai do meu e-mail e não dos serviços da comissão, mas só essa nota.